Um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, né? Aproveitando a grande audiência da rádio, para aproveitar o espaço também que vocês nos dispõem para poder apresentar à comunidade. Eu acho que um apanhado aí, né? Um resumo dos trabalhos que foram realizados na delegacia. Como você disse, um ano atípico, né? Diferente, uma coisa desconhecida, né, para nós, né? Uma pandemia dessa proporção, mas eu começo comemorando, né? Comemorando porque, apesar de todas as dificuldades, apesar, né, da nossa falta de estrutura, nós não tivemos nenhum caso de Covid na equipe da delegacia de Bandeirantes. Tivemos algumas suspeitas, alguns sintomas, né? Como é o protocolo, foram realizados testes, mas nenhum se confirmou. Então já seria motivo de alegria. Não tivemos perda nenhuma. E também nos presos, né? Toda a nossa população carcerária, nós tivemos o cuidado que a gente conseguiu ter. E também nenhum preso apresentou nenhum problema de Covid, né? A massa carcerária, a população carcerária, também até o momento passou ilesa desse problema, graças a Deus, né? Que poderia causar um desdobramento, né, infeliz para todos nós. Então, nenhum preso da delegacia teve Covid, também nenhum servidor, até o momento.
Isso também tem relação a ver com as visitas, doutor?
Também, logicamente, colaborou, né? A suspensão das visitas colaborou nesse sentido, mas também o nosso cuidado, assim, porque o trabalho policial e a criminalidade não parou, né? Essa aí, a pandemia, ela não conseguiu segurar. Então, nós tivemos aí bastante preso, novos presos, né, na delegacia, que poderia eventualmente trazer a doença ali para a carceragem, mas nós temos uma ala de triagem que nós deixamos lá durante um período para ver se ao desenvolvimento de algum tipo de sintoma, e havendo é feita a testagem, como foi realizado em vários presos. E graças a Deus nenhum se confirmou.
E como que está a visita, no caso, tá proibida, doutor? Como está sendo recebido pelos presos essa questão? Porque já tem algum tempo,
Logicamente é um momento de sofrimento para todo mundo.
né?
Eu não queria que a gente sabe que esse tipo de
Procedimento, né?
procedimento é bom para o preso. Faz ele acalma o preso, uma palavra de um familiar. A gente sabe que é importantíssimo. Os presos sabem que não é uma determinação nossa, exclusivamente de Bandeirantes, é um decreto do governo do estado proibindo. E até o momento ainda está suspenso, né? Em razão da pandemia, houve agora, entre aspas, aí uma segunda onda, né? Então estamos aguardando os desdobramentos aí, uma vacina, para poder haver a liberação logo no início do ano que vem.
Mesmo porque são quantos presos hoje ali, doutor?
Nós estamos com 69
Você
hoje.
imaginou, se um pegar ali, meu amigo, a disseminação é grande, né?
Exatamente, porque ali é o compartilhamento, né, de objetos, de ambiente, ali não tem pouca, ventilação, né?
A capacidade oficial é para quantos, doutor?
32.
Já teve bem mais também,
Já teve bem, nós tivemos aí períodos com mais de 100 presos, né,
né?
na delegacia. Mas hoje é mais uma notícia boa também, que motivo de comemoração. Esse ano que se passou, houve a transferência da responsabilidade da custódia dos presos para o DPEM, né? Que é algo almejado já há muito tempo.
E dessa vez a gente até falava daquela
E esse ano nós
doutor, vai passar
conseguimos.
mesmo, né?
Exato. Só que assim, ainda continua na prática a Polícia Civil, que nós ainda estamos no prédio lá, né, da delegacia, onde todos já se conhecem. E houve o acréscimo apenas de um agente até o momento, né? Então, assim, na prática a gente está dando todo o apoio, ainda está fazendo, ajudando, colaborando com a custódia dos presos. Mas a tendência é que logo no início do ano, mais alguns servidores do DPEM cheguem até a delegacia para poder efetivamente aí fazer a custódia.
E também novos delegados, né, doutor? Em breve.
Não, delegado.
Só escrivão, né?
Né,
Escrivão.
delegado não. Acredito que delegado para Bandeirantes seria um sonho, né? Mais um delegado aqui.
Não, para a região, porque esses dias o senhor estava tomando conta de quantas delegacias era?
Não, na verdade o plantão é 50 por 52 municípios, né? O delegado responde em um determinado dia, duas vezes por mês. O delegado responde por 52 municípios, né? É uma coisa inimaginável, né?
O governo começou a chamar para os escrivães que estavam...
Isso, os escrivães já estão fazendo, escola, né?
Curitiba, né?
EAD, né? Não, EAD, está à distância ainda, vai ter um período em Curitiba, assim que sair a vacina. Nós estamos numa expectativa de dois escrivães serem lotados em Bandeirantes.
E nós temos
dias. Em meados de maio.
Nós temos gente que passou daqui, né, doutor?
Temos. Nós conhecemos pessoas que da região, que são da região, e que provavelmente o interesse seja de permanecer na região. E Bandeirantes está, com certeza, de braços abertos para recebê-los. Temos a promessa aí de dois escrivães aqui para Bandeirantes. Haja vista que nós temos só um no momento, né? Que não dá conta da nossa demanda.
E mesmo porque, vamos dizer assim, ultimamente nós estamos tendo alguns trabalhos, né? Está vindo com uma força-tarefa grande, não só como tivemos aí nesses dias em Andirá, mas em toda a região, né? E há necessidade, né? E a apreensão de drogas, então, é fantástica aqui na nossa região, vamos dizer bem a verdade. Tanto pela Polícia Rodoviária Federal, como estadual, e cai tudo aqui, porque prende lá, mas vem para a delegacia.
Vem para o contorno, né? Isso é uma luta minha, né? Lógico, eu não quero diminuir, né, o sucesso é do trabalho, nem a importância do trabalho, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que esse tipo de trabalho teria que ser feito em locais onde tem mais estrutura, já vista que o tráfico de drogas, dando esse exemplo que você falou, no ônibus, ele sai de uma determinada região, muito provavelmente no oeste do nosso estado, e vai o destino para São Paulo.
Sim.
Ou seja, nem o fornecedor, nem lá na ponta o consumidor, que é o comprador da droga, são de Bandeirantes. Não toca Bandeirantes em nenhum momento. Aí o que acontece? Vai ser feita a apreensão ali na estrada, no município de Bandeirantes. Aí é preso.
O transportador.
O transportador. O Código de Processo Penal fala que... O tem que ser julgado no local da ocorrência, da abordagem. Sim. Aí ele vem para Bandeirantes, é preso em Bandeirantes, às vezes nem conhece Bandeirantes, mas aí qual a decorrência disso tudo? Vem familiares, vem outras pessoas aqui, começa a fazer os contatos com os criminosos daqui, com os traficantes, e isso aí, infelizmente, no meu entendimento, atrai a criminalidade aqui para Bandeirantes.
Flagrante aqui, é pego aqui, ele vai responder aqui.
Aqui.
A droga e o veículo usado vai para federal em Londrina.
Não, fica tudo aqui.
Não vai para federal?
Não, fica tudo aqui. A não ser que o tráfico seja entendido como tráfico internacional.
Aí sim, o
deslocamento,
né,
de competência, e vai para Londrina. Até o preso vai para Londrina. Já ocorreu em outras ocasiões esse tipo de situação aqui em Bandeirantes. Mas na maioria das vezes não é verificado essa internacionalidade do tráfico, e ele permanece tudo aqui em Bandeirantes.
E a estrutura não dá para isso, né?
Exatamente. Por isso que eu falo, se nós tivéssemos uma estrutura, né, de custódia, de pessoal, não tem problema. Mas aqui em Bandeirantes nós sabemos os nossos problemas, né? Então, infelizmente...
Acho que não é só aqui, acho que toda cidade pequena, né?
Uhum. Então, assim, poderia, como esse serviço é um serviço preventivo, poderia ter um planejamento melhor e pegar uma cidade maior, tipo Cornélio Procópio. Sim. Né, Londrina, que todos esses ônibus que passam por Bandeirantes, maioria deles passa em Londrina, né? Então por que não fazer essa abordagem em Londrina, que tem mais condições de receber essa demanda, né?
Em termos de investigação de crimes, doutor, nós tivemos aí recentemente homicídios, enfim, o senhor teve comigo aqui também conversando a respeito, já estava quase que resolvendo a situação com algumas pessoas já detidas. Concretizou, fechou essas ocorrências?
Sim, esse ano em Bandeirantes nós tivemos 8 homicídios dolosos.
Foi o maior na região, né, doutor? Vamos dizer, em termos de...
Não, proporcionalmente, né? Não. Em números absolutos, talvez, mas proporcionalmente não. Cornélio teve bem mais. Acredito que São Jerônimo da Serra também. Mas... Desses 8 homicídios, nós conseguimos esclarecer e levar a responsabilidade criminal em 6 deles. 6 estão totalmente esclarecidos, todos os autores estão foram apresentados aí à justiça para responderem pelos seus
mesmo
fatos.
Mesmo com a deficiência de material humano, né?
Exatamente, mesmo com a deficiência, mas contamos com o apoio aí dos investigadores, da própria população, da polícia militar, que nos ajudou imensamente no esclarecimento da maioria deles, né? Então, assim, a união de esforços, né? Graças a Deus está resultando em bons trabalhos.
Você falou sobre polícia militar. Nós tínhamos antigamente uma força-tarefa da polícia, que era o P2, a P2, que era o grupo. Tem hoje, mas é muito pouco. Uhum. Mas tem, mas é totalmente... Não é aquilo que era antigamente, vamos dizer bem a verdade. Aquilo contribuía bem, né?
Mas ela opera ainda em Coronel Procópio.
Sim, opera, mas eu estou dizendo que temos toda a região, nós tínhamos, né? E hoje, infelizmente, ela opera assim em cidade um pouco maior.
A gente fala infelizmente, mas assim, a gente sabe que a polícia, a P2, como você citou aí, ela foi criada originalmente para investigar crimes militares, né? Uhum. Os crimes militares, os policiais militares em disfunção, né? Em desvio de função. Então, assim, originalmente foi criada para essa finalidade.
Coisa,
contudo, em razão da deficiência da polícia civil, né, da falta de recursos da polícia investigativa, ela foi tomando alguns espaços, alcançando alguns espaços que não eram ocupados pela polícia civil, e isso ocorre até hoje.
Infelizmente, que na verdade trocou-se as funções, né?
Exatamente.
O policial civil foi lá ficar cuidando de preso,
uhum.
E o próprio policial militar também, que não tem que ficar cuidando de preso, né?
Sim.
Isso já é do DPI.
Foi para investigar. E logicamente, nessa visão de que os fins justificam
os meios.
Os meios, né? Então, assim, a gente foi aceitando, não só nós, como o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário. Eu não tenho nada contra, eu acho que o resultado, desde que seja legalmente apresentado, desde que seja dentro da lei, e a gente consiga os nossos objetivos, eu não tenho nada contra. Contudo, eu sempre espero que as instituições sejam fortes naquilo que elas que foram objetivados a sua criação, né? A Polícia uhum. Civil teria que ser forte na investigação. Infelizmente, nós temos poucos investigadores, né? E que não conseguem atender a demanda. A gente, numa união de esforço, juntamente com a Polícia Militar, estamos conseguindo alcançar aí um grande índice de resolução dos crimes.
Agora, vamos falar bem a verdade, né, doutor? A nossa região merecia um pouco mais de investigadores, vamos dizer, né?
Sim, nossa...
Tem que ser olhado com um pouco uns olhos melhores a nossa região também.
Uhum. Sim, nós estamos perdendo. Na verdade, Cornélio Procópio, Jacarezinho, sempre perde um pouco para subdivisões maiores, né? Como Londrina, como Maringá, né? Ponta Grossa. A gente sempre está perdendo servidores para essas subdivisões, e não são repostos, né? A gente tem que ter uma visão melhor, porque a demanda de crimes, e se você for ver bem a questão da criminalidade, ela vai exatamente onde tá mais fácil, pode ver, esses estouros de caixa eletrônico, uhum. Essas coisas só vão em sua maioria para as cidades, né, onde o efetivo policial é menor, né?
Porque, na verdade, o cidadão imagina, o investigador só vai investigar morte, crime de morte, homicídio, essas coisas. Não, uhum. Tem muita coisa para investigar.
Muita,
né?
Coisa. A gente sabe que o crime que mais incomoda é o crime que você é vítima, né? Independentemente de se é um roubo, se é um furto de botijão de gás ou de um latrocínio, enfim.
É que às vezes pode... não é nada, olha, roubaram o cio lá da internet. Olha, não custa nada, custa uns 50 centavos um metro lá, não vai dar em nada. Uhum. Mas e o transtorno que está dando para essas pessoas, né?
É o social, né?
As pessoas ficaram sem a internet. Como é que faz? Uhum. E isso parece que virou uma tônica na cidade nos últimos meses, né?
Sim, não só aqui, né?
Na
região toda. Nós temos aí um grupo de delegados e nós estamos trabalhando em conjunto com relação a isso aí, inclusive. Cornélio Procópio fez uma operação policial também visando esse tipo de crime, né? Principalmente de fios elétricos aí da Copel. Londrina, eu tenho conhecimento que nós também fizemos uma operação policial nesse sentido. Só que, assim, coíbe no momento, depois a gente sabe que há continuidade.
Nossa, né? Aqui, né, doutor, nós estávamos mais era no silhueto nas casas, né? Roubava relógio, roubava toda a piação da casa. Aí, de lá para cá, começaram agora a partir para roubar os cabos de internet. Que é aquilo que a gente falou, o valor é tão ínfimo que eu acho que as pessoas nem... né? Acho que é 50 centavos o metro. Então não tem. Não paga o preço se cair da escada, vamos dizer a verdade.
Mas na verdade nós temos que focar no receptador, né? Sim, a pessoa que, que compra esses fios aí sem ver a procedência, esse sim é que tem que ser responsabilizado criminalmente, é que tem que pagar por toda essa. Esse prejuízo aí que as operadoras e a própria sociedade tá recebendo.
É que na verdade não são fios, né? São cabos esses de... Nossa, fugiu agora na cabeça.
Fibra ótica?
É, fibra ótica. Que acaba de fibra ótica, né? Uhum. Então ele tem. Ele é só se for acima de 100 metros, aquela coisa toda. Então é cabos de fibra ótica e não cabos de energia elétrica.
Uhum. Outra notícia boa, Navarro e Oswaldo, é que houve, por parte da prefeitura, foi firmado o contrato, né, com a Sercontel, e nós estamos aí com expectativa bem grande aí de, logo no início do ano, agora de 2021, já da instalação das câmeras de segurança em nosso município, né? Apesar de não ter feito, as reuniões do CONSEG não estarem ocorrendo em razão da pandemia, eu tenho tido contato com o pessoal da prefeitura, tinha desistido de instalar as câmeras e o monitoramento ali na delegacia, em razão da omissão por parte das pessoas envolvidas, mas recebi na última semana uma boa notícia, e nós vamos tentar agora ver se realmente se efetiva essas instalações, para que logo no começo do ano aí de 2021 essas câmeras entram em operação na cidade e nos ajudem aí ao esclarecimento dos crimes e também à prevenção dos mesmos.
Elas já estão nos locais, né, doutor?
A maioria delas já está no local. Contudo, algumas ainda precisam ser instaladas, as de maior valor, aquelas Dome, que faz 360, né? Que não foram instaladas em razão do alto valor agregado. Só que algumas, em razão do tempo,
vai ter que ter manutenção.
Já tem que ter a manutenção, algumas já foram até furtadas, né? Então, assim, a gente precisa fazer olhar essas câmeras, a instalação, rever a instalação para ver se tudo tá tudo certinho. Por isso que eu falo, logo no início de 2021, elas já estejam operando.
O João, o João Henrique, na sexta-feira, então, inclusive era para sair uma matéria hoje, mas não pelo tempo, não tem tempo como hoje de manhã, mas na sexta ele estava falando, né, esse acerto com a Sercontel. Acho que é importante, né? Demorou-se, né, doutor? Vamos falar
demais,
verdade,
demais,
né?
Demais.
Mais de 2 anos. Burocracia é muito grande, né?
Demais. Houve um acerto anteriormente que não foi confirmado, né, com o pessoal da CIAB, que aí terminou não dando resultado e foi se postergando. Depois a empresa de internet também não conseguiu fazer a instalação. E isso aí foi postergando, infelizmente, né? Se nós tivéssemos aí essas câmeras em operação, muita coisa já poderia ter sido diferente. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o futuro, ver essa possibilidade ainda. Nós ainda temos essa necessidade e agora nunca teve tão próximo assim, né? Então, esperamos aí que a próxima administração municipal continue com essa boa vontade e continue aí arcando com esses custos, porque é um investimento, né? Na verdade, uma necessidade para Bandeirantes.
Investimento em segurança pública.
Exatamente. É a parcela que a municipalidade pode fazer.
Doutor, a situação que a gente vive hoje no nosso país não é uma situação, e eu tenho a impressão que deve ficar pior a partir de janeiro, lamentável que acabar esse auxílio emergencial, que a pessoa não tem onde vai, infelizmente tem muitos aqueles que se acham, gostam da vida fácil, vão tentar no crime. E a polícia tem que estar preparada para isso. Como é que o senhor, como delegado, como comandante da coisa ali, está imaginando para o ano que vem a situação desse nosso país, da nossa região, que, diga-se de passagem, é uma região do ramal da fome?
Sim, realmente há muita relação entre a economia e a criminalidade, né? Nós sabemos disso, que a falta de expectativa e de oportunidades, ela tende a levar o indivíduo a cometer crimes, mesmo porque ele precisa dar condições aí para a família, né? A manutenção dele e da própria família. Contudo, a gente sabe que esse tipo de crime talvez ele é levado também, muitas vezes, ao comércio do tráfico de drogas, né, que tem como esse pano de fundo também. Então, nós estamos aí acreditando que a economia vai voltar a ser pujante, mesmo aqui no nosso município. Nós temos aí algumas expectativas e perspectivas boas na economia do nosso município, com a construção ali do resort, com a condição do São Miguel ser alçado aí num turismo religioso. Então a gente sabe que atrás disso aí aparecem muitas oportunidades, o parque industrial. Então nós acreditamos aí, né, e rogamos que Bandeirantes esteja inserido nessa situação e que as pessoas que queiram realmente uma oportunidade para não entrar no mundo do crime, busquem, porque as oportunidades eu tenho certeza que vão surgir. Nós temos boas expectativas nos próximos anos aí, a economia ficou represada durante um bom tempo, né, em razão da pandemia. Então a expectativa, principalmente após a vacina, é que essa economia comece a acelerar. E nós aqui em Bandeirantes, mesmo, como você disse, mesmo estando numa região pobre, mas nós temos certeza e temos e acreditamos que temos aí possibilidades, e as pessoas que realmente queiram uma oportunidade na vida vão seguir esse caminho.
Buscar especializado.
Exatamente.
Mas, doutor, pode concluir.
E nós sabemos também que pessoas já ligadas à criminalidade, não interessa, né? O ganho fácil, o que você falou, aquela oportunidade, buscar uma ostentação, esse tipo de coisa. Então, na verdade, essas pessoas, pode a economia estar ótima, que eles vão continuar na criminalidade. Né?
Agora, doutor, o senhor falou que está sempre renovando. Graças a Deus, vamos dizer assim, esse ano nós não tivemos. Eu não sei se é porque vai se eliminando, né? E talvez não esteja. Não sei como colocar a palavra, mas o certo é que nós temos uma renovação sempre grande de arrombamento de casas, né? E esse ano, graças a Deus, nós tivemos poucos, né? Vamos dizer assim. Parece que esse tipo de criminalidade não teve tanto assim expressão durante esse ano.
Porque, na verdade, as pessoas permaneceram mais em casa, né? Então, assim, a vigilância se tornou talvez um pouco maior.
Aumentou muito a violência doméstica.
Aumentou, né, a violência doméstica, o tráfico de drogas, a embriaguez ao volante também, a pessoa fica bebendo em casa, às vezes sai. Então, esses tipos de crimes dessas naturezas aumentou bastante. Agora, o furto realmente diminuiu um pouco, porque a vigilância dos moradores talvez tenha aumentado, porque eles permaneceram mais em casa. Então a pessoa não viu aquele momento, aquela facilidade de entrar no residência.
Porque nós sempre temos um ou outro aí que diz, olha, aquele é aquele fulano que pega, tem sempre. Uhum. E às vezes aquele vai-se, né? E sempre se está renovando. E esse ano parece que pelo menos nós não tivemos isso.
Mas também, eu também, não só aumento da vigilância com a permanência das pessoas, mas também temos que realçar o trabalho policial, que realmente nesse ano nós prendemos algumas pessoas que faziam de forma sistemática esse tipo de crime, né? Uma outra pessoa recentemente morreu em confronto com a polícia, esse também, que dava bastante trabalho aqui em Bandeirantes.
Invadindo residência.
Praticando furtos, né? Então, assim, nós conseguimos, de uma certa forma, coibir esse tipo de crime também através do nosso trabalho.
Mais algum destaque, doutor, para a delegacia?
Então, estamos no período de recesso da delegacia, dos serviços públicos, né? Mas a delegacia, como é um trabalho essencial, vai permanecer em esquema de plantão. As portas da delegacia vão permanecer fechadas, mas os trabalhos vão estar sendo realizados pelos plantonistas. Então, caso a pessoa precise, pode entrar em contato com a delegacia pelo telefone 3542-8950. Lá vai ser elaborado o boletim de ocorrência que essa pessoa necessitar durante o período de recesso, que é de hoje até o dia 3 de janeiro de 2021. Os serviços essenciais vão ser serviços de levantamento de local, de apuração de crimes, vão ser realizados normalmente também. Tá? A custódia de presos também vai ser realizada, tanto por nós como pelos agentes DPEM. Recebimento de alimentos por parte do DPEM também vai correr normalmente nas datas já combinadas. Tá? Outra coisa que eu queria só ressaltar é que o atendimento da delegacia à população, mesmo durante a pandemia, ele não se alterou. Permaneceu normal, logicamente muitas vezes de portas fechadas, atendimento em casos de urgência, mas o atendimento foi ininterrupto à nossa comunidade de Bandeirantes. Tá? Então isso aí tem que se levar em consideração. Queria aproveitar o espaço também para agradecer aos policiais, aos servidores da delegacia de Bandeirantes, né?
Inclusive tivemos uma perca esses dias, no
sábado, né? Indistintamente, o último sábado faleceu o investigador José Leite Júnior, infelizmente num acidente de trânsito ali na região de Santo Antônio da Platina. Ele trabalhou por mais de um ano aqui conosco em Bandeirantes, um excelente investigador de polícia, comprometido com a investigação. E infelizmente foi mais uma perda aqui para a nossa região, porque ele trabalhava ali no município de Andirá, onde cumpria escala de plantão, e infelizmente nós não temos essa reposição, né? Andirá vai ficar com um policial a menos, até que surja aí algum concurso, alguma vaga para ser preenchida. Então, como eu estava falando, queria agradecer aos servidores de Bandeirantes, que durante esse ano difícil, né, batalharam para prestar todo o atendimento à população de Bandeirantes, para não deixar, como diz o outro, a peteca cair. E, principalmente, durante esses 8 anos que eu estou à frente de Bandeirantes, nós estamos há 8 anos sem fuga, né, na cadeia pública, ficamos 8 anos. Então, uma batalha diária na carceragem, na custódia de preso. Então, um comprometimento muito grande dos policiais civis, mesmo em desvio de função, né? Mesmo sem ser a sua função. Mas ficamos mais de 8 anos, a última fuga foi em maio de 2012, então mais de 8 anos sem fuga, com dezenas de apreensões aí, de objetos lançados à carceragem, foram apreendidos, as pessoas foram identificadas e responsabilizadas, né? Então, temos aí pelo menos uma vez por mês uma prisão de uma pessoa que vai levar alguma substância ilícita na delegacia, né? Então isso mostra o comprometimento dos servidores que estão lá, né? Que não tem nenhum tipo de pacto nesse sentido, de os trabalhos levados a sério, né? Então tivemos esse ano também diversas operações, como você disse, operações padrões integradas com o COP, com o Tigre, com o GOA, que é o grupamento aéreo da Polícia Civil, com a própria Polícia Militar. Então nós fizemos, mesmo nas dificuldades da pandemia, o nosso trabalho, né, buscando aí a paz social na cidade de Bandeirantes.
Tá certo. 12h33, na sequência vem as broncas da polícia. Doutor, a gente agradece a participação, desejamos um Feliz Natal e que possamos, no ano que vem, estarmos juntos aí para levarmos as informações que são inerentes da sua delegacia para a nossa comunidade, que tem, né, com certeza, a expectativa sempre de ouvir aquilo que está acontecendo e saber se está por dentro de tudo aquilo que acontece.
Eu que agradeço o espaço, Oswaldo. Gostaria de aproveitar o momento e desejar um Feliz Natal e um grande ano aí de muita saúde, né? Muita paz aí para todos nós, aí para a comunidade de Bandeirantes. Muito obrigado. Boa tarde.